Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Psych. Essa semana a gente parte em peregrinação pelo Caminho da Fé, um dos roteiros mais antigos do Brasil. Esse trajeto nasceu oficialmente em 2003, ligando Águas da Prata, no interior de São Paulo, até o Santuário de Aparecida do Norte, cruzando estradas vicinais e montanhosas da Serra da Mantiqueira, na divisa com Minas Gerais. Hoje, esse trajeto já possui inúmeros ramais e pode sair de São José do Rio Preto, Franca e Ribeirão Preto, todos com o mesmo propósito, de bike ou a pé, o objetivo é o conhecimento e a superação pessoal, aprender a viver com pouco e dar valor às coisas simples. Esse episódio é um oferecimento do Clube Santu, uma plataforma de serviços para ciclistas. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Jungle, o isotônico 100% natural feito no Brasil. Confira as novidades da ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que transforma o jeito de enxergar São Paulo. Siga o Instagram, @ciclorio_pinheiros, e fique sempre ligado. Nesse bloco a gente conversa com o Rodrigo Del Claro. Ele tem uma experiência pessoal muito bacana com a bicicleta e também foi um dos responsáveis por fazer acontecer essa expedição pelo Caminho da Fé. Confere aí. Rodrigo, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um prazer ter você aqui com a gente.
Prazer é meu, pessoal, uma honra estar aqui com vocês.
Rodrigo, o nosso tema aqui é o Caminho da Fé e esse é o roteiro, a peregrinação que vai nos alinhar nesse programa. Como é que você chegou até lá? Como é que você se interessou por esse Caminho da Fé?
Puts, tudo começou com um pedido do próprio pessoal da Associação do Caminho da Fé, que estava precisando valorizar o caminho como um todo. Então, durante a pandemia, obviamente, os peregrinos sumiram, né? E aí a ideia da associação era retomar isso, porque por todo o percurso tem um ecossistema inteiro que circula e que vive do Caminho da Fé. Então, são as pousadas, os restaurantes, os cafezinhos, os botequinhos, as vendinhas. Então, tem todo um ecossistema que vive dos peregrinos e com a ausência dessas pessoas, dos peregrinos, essas pessoas começaram a ter dificuldades financeiras muito fortes. Então, a ideia foi de fazer um vídeo oficial do Caminho da Fé para mostrar todas as belezas do caminho, mostrar todo o percurso, as dificuldades, inclusive, e uma forma de ajudar todo esse ecossistema. E dois, para que as pessoas começassem a valorizar as trilhas e os percursos no Brasil. Então, todo mundo conhece o Caminho de Santiago, o Caminho do Chile, da Espanha, do Portugal, mas no Brasil, que também é lindo, que também é desafiador, as pessoas não valorizam muito. Então, tinha um intuito duplo, né, de ajudar o ecossistema, de trazer as pessoas de volta e de mostrar as belezas do Brasil e que aqui também tem trilhas maravilhosas para a gente pedalar ou caminhar, mas o foco principal, obviamente, era pedalar.
Rodrigo, e falando de começo, a tua história com a bicicleta, seja como atleta ou seja como empresário?
Essa é uma história legal. Na verdade, eu pedalo há muitos anos, né? Comecei, como todo mundo, começa na corrida, chega uma hora, cansa, aí começa a pedalar, e você fala, bom, tô correndo e pedalando, gênio, vou fazer triatlo. Aí eu entrei no triatlo, fiz triatlo há alguns anos, e aí num determinado...
Eu acho que o grande negócio de loja de bicicleta é colocar a loja do lado de ortopedia, clínica ortopédica, né? Porque o cara sai...
Total.
Ortopédia, você não pode mais correr. Que tal comprar uma bicicleta?
Exatamente. Foi exatamente assim. Eu fiz um Iron, deu uma lesão de estresse, eu lesionei uma semana antes, fiz a prova, e aí não conseguia mais correr, não conseguia pisar no chão, quanto mais correr. E eu falei, bom, a parte mais divertida é a bicicleta, então tchau triatlo, e foquei na bike. Isso há muitos anos atrás, e aí em determinado momento da minha carreira, eu fui executivo de banco, mercado financeiro, enfim, tem uma história executiva muito longa, e aí em dado momento eu literalmente cansei, não queria mais brincar de mundo executivo, e aí eu larguei tudo e falei, eu quero montar algo com a bicicleta, né? A bicicleta que me dá prazer, é a bicicleta que eu pedalo, que eu me divirto, que eu treino, e eu quero trabalhar com isso também. E aí eu comecei vários projetos, pensar, né, em vários projetos, larguei o banco, literalmente larguei, e o meu primeiro projeto foi um shopping center. Então, eu tinha um projeto de um shopping center físico de bicicleta. Eu tenho o projeto ainda vai subir, É um projeto de 7 mil metros quadrados, só com lojas flagships de bicicleta, um velódromo no teto, com um restaurante. É um projeto espetacular, assim. E aí eu fiz o projeto e tinha um conselho, um BP, a coisa toda. Quando eu fui lançar, foi na época do Bolsonaro, que estava entrando, né, com Lula saindo, aquela polarização toda política. E aí eu tinha que fazer uma captação bem grande, era de 40 milhões. E aí eu parei a captação e decidi montar uma empresa de serviços para bicicleta. E aí que surgiu a Santu, né? A gente tem serviços financeiros, tem evento, tem pontos de apoio, tem SOS, tem de tudo. Então, para a gente, bicicleta é o foco e nada mais. Qualquer coisa que não tenha bicicleta não nos interessa.
Você trouxe essa sua experiência empreendedora para articular esse evento que você conseguiu... quem é quem do da indústria de ciclismo no Brasil está apoiou a expedição. Como é que foi essa articulação?
Cara, essa foi a coisa mais legal que a gente fez na Santu, e isso está desde o dia zero. Então, como eu fiquei no projeto do shopping quase um ano e meio, simplesmente estudando o mercado e falando com as pessoas, eu acabei conhecendo muita gente, que era uma frustração. No mercado financeiro, eu conhecia todo mundo. E quando eu vim para o mercado de bike, eu conhecia ninguém. Ninguém. Então, logo no comecinho, eu criei um negócio que chamava Santu Group. Então, eu comecei a trazer marcas gigantes, só que isso é uma coisa que não é um problema, nem um benefício do mercado de ciclismo. As pessoas não se falam, as marcas não se falam. E a gente começou a montar um grupo de empresas para fazer projetos para o ciclismo. Então, putz, nesse grupo tem Garmin, tem GoPro, tem Red Bull, tem Thule, Sense, Caloi, todo mundo, Shimano. Então, a gente acabou juntando essas pessoas. E é o discurso que a gente usava e hoje ele é muito real. Vocês são grandes, vocês têm projetos maravilhosos com ciclismo, mas vocês não se falam, né? Vocês não se ajudam. E aí a gente faz esse papel. Então, quando a gente começou com o projeto do Caminho da Fé, a gente tem esse ecossistema todo e ele funciona de fato. Eu brinco, todo mundo que está lá no nosso site como parceiro é parceiro. Então, qualquer coisa que tenha bike, eu começo a ligar para todo mundo. E é muito legal porque a gente tem esse envolvimento, esse respeito mútuo. Então, o Caminho da Fé, literalmente, a gente trouxe 24 marcas, e aí vocês, uma delas, né? E são grandes marcas, acho que pequenininho lá só tem a Santu, o resto é só monstro. E a gente demorou, literais, 4 dias para trazer as 24 marcas. Porque é isso, é um ecossistema que a gente montou que se ajuda e se respeita. Então, quando a gente fala, todo mundo sabe que é um projeto legal, que é um projeto profissional, que é isso que você falou. Eu trouxe a minha experiência executiva para o mundo da bike.
Como é que foi essa equipe? Assim, só para você dar os números, quantas pessoas estavam envolvidas, carros de apoio?
Cara, foi um projeto incrível. Assim. Eu peguei Covid, né, na quinta-feira antes de ir, então eu planejei isso por 3 meses e não fui. Mas deve ter sido incrível a experiência. A gente tinha 3 carros de apoio, tinha 12 suportes para bike. Então, imagina, todo mundo podia parar de andar. Ciclistas mesmo, pedalando, que eram os personagens do vídeo, eram 6 comigo, então foram 5 só, para uma estrutura de 19 pessoas. Então, a gente tinha 3 carros de apoio, sendo um deles os Blue Angels, né? Então, era Shimano, com ninguém menos que o Roberto. Então, o Roberto é uma lenda na Shimano, né? A gente tinha o carro da Sense e foram 19 pessoas, entre câmeras, entre fotógrafos, entre equipe de apoio, 19 para 5 pedalarem e fazer o vídeo. E o legal, que é isso que eu quis trazer para as marcas, então, o primeiro, e isso é o intuito principal mesmo, de verdade, não é hipocrisia, era ajudar o ecossistema. Quando eu entrei para isso. Para que o ecossistema fosse melhorado, porque as pessoas estavam realmente com dificuldades. Então, para vocês terem ideia, o primeiro parceiro que eu fechei foi o Roldão, ele doou 2 toneladas de cesta básica para a gente distribuir no caminho. Ele foi o primeiro cara que eu liguei, foi o primeiro que eu fechei. Quando eu fechei, falei, putz, se a gente vai fazer um vídeo, vamos fazer um vídeo bonito, porque as pessoas gostam de ver. Então, a gente fechou a jersey com a Lamaglia, o óculos com a HB, a malinha de hidratação com a Thule, o corta-vento com a Culpa. E aí a gente foi pegando todas as partes que tinham envolvidas num ciclista e foi vestido dos pés à cabeça, literalmente.
Vamos lançar a equipe de ciclismo profissional Santu Bike Team?
É, dá para fazer mesmo, porque olha, equipamento aqui não falta e parceiro muito mesmo.
Para a Europa.
A ideia, inclusive, não, ainda não para a Europa, mas aqui no Brasil é fazer todas as trilhas. Então, esse projeto de mostrar para o Brasil que tem lugar para pedalar maravilhoso, a gente quer fazer vários. Então, o Caminho da Fé foi o primeiro, mas tem uma sequência de novas trilhas a serem mostradas.
Rodrigo, e o filme, o que foi captado, né, todo esse cuidado vai gerar um filme. Quando ele vai ser exibido, aonde ele vai ser exibido?
Esse, então, o conceito é o vídeo oficial do Caminho da Fé. Então, existe uma associação do Caminho da Fé, né, que é a associação oficial do caminho, de suporte aos peregrinos, e esse vídeo é o vídeo deles. Né? Então, é o vídeo que eles vão divulgar como vídeo oficial. Conceito, que seja o vídeo que inspire muitas pessoas a irem para o Caminho da Fé, a fazerem o circuito. Então, o Caminho da Fé vai disponibilizar lá. Todas as grandes marcas que a gente tem, que a gente fez a parceria às 24, também vão divulgar isso. Então, em números, são 32 milhões de seguidores nas redes sociais, se juntar todas as marcas. Então, tem um alcance bem legal. Então, antes de ir, a gente fez teasers. Então, foi um vídeo de cada ciclista mostrando a história de cada ciclista que ia estar lá presente. Durante o percurso, a gente fez pequenos vídeos mostrando só uns trechinhos, são só realmente uns pop-upzinhos. E agora sai o vídeo oficial mostrando as belezas do caminho, mostrando as estruturas, o ecossistema. Então, a ideia é que quem assista tenha uma vontade louca de ir lá pedalar.
E tem uma data de quando ele vai ficar disponível?
O mês que vem. Então, a gente já... Porque é muito... Imagina, são 7 dias de captação de imagem, com 3 câmeras. Então, o pessoal está decupando agora todas as imagens, vai começar a editar entre esse final desse mês e começo do mês que vem. E aí, em agosto, a gente lança o vídeo oficial. Isso é o vídeo da associação. Mas o programa que a TV Record vai fazer. Então, a Record acompanhou, né, também todo o percurso, um cinegrafista e um repórter. E eles também vão lançar um programa especial de 4 episódios falando dos desafios do Caminho da Fé, os desafios dos nossos ciclistas que estavam lá. Então vão ser uma na TV aberta e uma no vídeo oficial do Caminho da Fé.
Ô Rodrigo, você acabou falando que ficou de fora do projeto por causa da pedalada em si, por causa do positivo para a Covid, e é bom falar com você, ver que você já se restabeleceu, mas conta um spoiler para a gente do filme. O que você acha que saiu dessa experiência na prática de todo esse time de galácticos que foi fazer o Caminho da Fé?
O que a gente pensou quando a gente montou o roteiro do vídeo são 3 coisas principais. Mostrar todas as belezas do caminho. Então, por mais que seja um caminho super conhecido, as pessoas não sabem que tem cachoeiras maravilhosas, que tem vistas maravilhosas, pôr do sol. Então, tem uma série de coisas muito bonitas para se ver durante o percurso. Então, isso tudo vai estar no vídeo. Segundo, é realmente mostrar o ecossistema. Então, as pessoas, os locais, as igrejinhas, as pousadinhas, porque é tudo muito simples, né? Não tem nada sofisticado, tem nenhum hotel 5 estrelas no caminho. Então, para que as pessoas entendam isso. E 3, mostrar os desafios nas suas várias visões. Então, teoricamente, eu era o ciclista que ia no meio do percurso, né? Então, um cara que treina, que está acostumado com fazer percursos longos por vários dias, como eu ia encarar o desafio, né? E teve pessoas que nunca pedalaram. A Aline começou a pedalar há menos de 1 ano e foi encarar o desafio. Então, como ela viu isso? Por quê? Porque o intuito do vídeo também é esse. Gente, você não precisa ser um atleta amador para ir fazer o caminho. É mostrar essas visões. Como é que um ciclista amador que treina faria? Como é que um cara que está começando? Mas que no fim do dia, todo mundo terminou. E o legal, no fim do evento, cada um tem um propósito. Né? E o Caminho da Fé está muito associado com isso. Não é só o fato de pedalar, tem um propósito no final. Então, um dos caras que foi pediu a mulher em casamento, mas ele já era casado há sei lá quantos anos, tem filha. E ele comprou uma aliancinha no meio do caminho, simbólica, de prata, com um símbolozinho do Caminho da Fé, e ajoelhou, chorou loucamente para pedir ela em namoro. O outro chegou lá, e um velhinho falou com ele e sumiu. E na cabeça dele, era o vô dele que estava lá falando com ele. Ele realmente acredita nisso, que era o vô dele. Ele conta, ele veio aqui na minha casa, ele chorou, ele disse que ele ficou lá ajoelhado, chorando em frente à igreja, loucamente. Então, cada um se desafiou e chegou lá com um intuito. Outros simplesmente eram técnicos, foram lá trabalhar, filmaram, foram embora, enfim. Mas isso é o legal, né? Essa é a diversidade que o caminho da fé mostra. E no fim do dia, os mais religiosos ou os menos religiosos, eles acabam se emocionando ao chegar na igreja e ter esse fim, né, de conseguir.
É, foram 380 quilômetros com quase 9 mil metros de ascensão.
É muito, exato. Exato, em 7 dias de pedal. Não é um passeio no parque. Normalmente, né, quem vai mais treinado faz em 3, 4 dias. Então, para essa equipe de 7 já foi um super desafio, mas mesmo em 7 dias, não é um passeio no parque.
Até um pouco dessa parte do desafio e buscar um pouco o limite, eu acho que faz parte do tempero de fazer uma viagem especial e que fique na tua memória, né? Porque se a coisa é muito fácil e muito mão beijada, e só o luxo, só mecânico por trás, estrutura Santu, você também não valoriza,
exato.
Não cria um valor pro restante.
Você até curte, mas não sobra, é o que eu falo, não sobra nada para contar depois. Eu já fiz várias provas fora do Brasil, no Brasil, de vários dias. É isso. Você lembra quando você sofre, né? Aquela superação. Bom, você como atleta, então, deve ter mil histórias. Mas, assim, para mim, eu lembro do Passo de Al, por exemplo. O que eu mais lembro é o Passo de Al. Por quê? Porque nesse dia a gente fez 7 mil num único dia. E o Passo de Al era o último. Gente, cada curva que tinha naquele negócio, eu quase morria. E eu lembro de cada curva daquele lugar. Eu lembro do finalzinho, eu lembro do cafezinho, eu lembro de tudo. Dos outros que a gente passou lá e tudo quanto é lugar, eu não lembro. Né? Então, tem muito isso. É essa superação que é uma delícia do esporte, do ciclismo principalmente. Né?
Ô Rodrigo, você vai precisar ver o filme para se motivar a fazer o caminho, ou o caminho já está no seu plano aí como um assunto a ser resolvido?
Aliás, esse é um assunto muito sério a ser resolvido, porque eu já marquei 5 viagens para lá, 5, e todas deram errado, todas. Então, eu marquei esse ano, no começo do ano eu ia, com o meu técnico, inclusive, deu errado, não consegui ir. O ano passado eu marquei 2 vezes, não consegui ir. Essa vez eu falei, agora eu vou e vou bonito. Não consegui ir. Mas eu vou esse ano ainda. O Álvaro disse que eu vou junto com ele. Então, estou esperando esse momento histórico na minha vida.
Pelo seu histórico, eu posso também prometer que eu vou junto contigo.
Bora! Não vai ter, né? Boa! Não, esse ano vai ter. Esse ano vai ter. De um jeito ou de outro, eu vou.
Olha lá, Leandrão, tá comprando perigoso aí essa briga, hein?
Bacana, Rodrigo. A gente fica na expectativa, então, do vídeo e de acompanhar aí as suas próximas experiências, não só no caminho da fé, mas também no que está por vir, para os outros roteiros, nas outras trilhas e desses projetos que a Santu conseguiu deixar uma impressão tão boa nesse primeiro grande evento, né, no caminho da fé.
É, que é isso, é legal, assim, para vocês terem ideia, 3 grandes trilhas conhecidas já nos procuraram para fazer. E mais de 10 marcas já também nos procuraram, que querem apoiar também as próximas instituições. Então, eu acho que o conceito inicial já valeu, que é mostrar o Brasil, mostrar as trilhas para todo mundo, já valeu, porque as próprias associações das novas trilhas já buscaram, né, e marcas querem apoiar. Então, a gente literalmente, de novo, conseguiu mover o ecossistema em prol do ciclismo. No fim do dia, eu, Santu, não ganho absolutamente nada financeiramente, mas é o que a gente sempre fala, quando o ecossistema cresce, todo mundo ganha. Né? A Gregário ganha, Santu ganha, Garmin. É nisso que a gente acredita muito. E para mim, o vídeo nem saiu, a gente nem divulgou, mas já deu certo. Porque muita gente já nos procurou para fazer a terceira, a segunda, a quinta. Então, putz, já foi um sucesso, eu já estou feliz. Mas óbvio que o Álvaro ainda tem que me levar para fazer esse caminho da
frente. Vambora, acho que vai ser um privilégio fazer com você e romper essa tradição de desencontros.
Nossa Senhora, vamos. Vamos, a gente vai conseguir. Tem muita fé.
Muita fé. Rodrigo, muito obrigado.
Imagina, obrigado Leandro, Nicolas, Álvaro, foi um prazer bater um papo com vocês. E sempre que falar de ciclismo, é um prazer, é uma delícia. A gente ficaria horas falando de bike e com vocês. Obrigado mesmo.
Tamo junto.
Que tal uma cerveja Gregário depois deste podcast? Visite o e-commerce da cervejaria Tarantino e garanta a sua!
A conversa com Rodrigo Del Claro chega ao final, mas o episódio Caminho da Fé tem outras duas entrevistas muito legais. Confira Kika Praxedes e Fernando Assis no Gregário Cycling dessa semana. E enquanto o vídeo oficial não é publicado, visite o Instagram do Gregário Cycling e confira o trailer dos 7 dias pedalados por essa equipe no Caminho da Fé. Vale muito a pena, ficou sensacional. Um grande abraço e até mais.